Boa tarde, estamos em visão de jogo. Porto e Benfica voltaram a ganhar, venceram e convenceram. O Sporting estreou-se na Liga também com uma vitória. O AC Milan vai jogar a Vila do Conde e Rubem Dias foi para o Manchester City. Otamendi chega para o Benfica. Vamos lá ver se temos tempo para falar de tudo isto. José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, hoje dás-te o pontapé de saída. Porto e Benfica mostraram... Diz.
Então, dás o pontapé no Luís, né?
Não, dás o pontapé de saída mesmo. Também. Porto e Benfica mostraram algo diferente em relação à primeira jornada, algo que mereça realce ou nem por isso?
Não houve assim mudanças muito, muito substanciais. Houve o Pizzi no lugar de Tarabt, que é uma mudança substancial, sim, porque a energia é diferente, mas o talento também... O talento, não diria o talento, diria a inteligência, sobretudo.
Mas foi uma alteração também, forçada.
Forçada, mas também é outra. Não se notou muito porque, mais uma vez, eu creio que os adversários estão muito fracos neste arranque e nós temos sempre que levar isso em conta, que pesar essas deficiências. Têm sido muitas nos adversários. Acho que o Moreirense, o Boa Vista, nesta jornada foram mais uma vez... pouco resistentes ao que o Benfica e o Porto fizeram.
O Boa Vista na primeira parte ainda deu alguma réplica.
Sim, mas depois temos o problema da parte defensiva que foi muito inferior ao que o meio campo e até o ataque ainda conseguiram fazer, embora em todos os casos tenha sido muito, muito fraco. Recordo a frase do Pepa de ontem, depois do jogo do Passos Ferreira Sporting, em que ele dizia que é inadmissível que o Passos não tenha acertado uma vez que fosse na baliza, mas a verdade é que tem sido a regra. O Braga acertou uma vez na baliza do Futebol Clube Porto, o Boa Vista acertou duas vezes, o Moreirense acertou uma vez.
Isso é azar ou incompetência?
Acho que são equipas muito verdes, sobretudo muito verdes, muito incompletas, ainda sem os reforços todos, ainda sem os reforços que já jogam entrosados. São equipas em que se nota muita deficiência, porque, por exemplo, no Boa Vista, eu até acho que todo o setor defensivo se calhar deve ser repensado, a começar pelos defesas centrais, que neste momento não me parece que têm as mínimas garantias para uma equipa que quer jogar, pelo menos daquela forma, com algum risco e alguma presença no meio campo adversário. É o que foi que me pareceu.
Luís?
Sim, eu concordo em relação àquilo que é o... Isto também é uma época muito atípica, não é? Porque, de facto, é uma época que pendurou-se noutra, não é? Não há bem uma pré-época aqui, não se deteta isso. E, portanto, este campeonato começa com as equipas inacabadas, né? Basicamente, não é? Semana passada falámos de um Famalicão, que é uma equipa ainda em construção completamente. Em relação ao Famalicão, sensação da época passada, jogou apenas um titular, o Gustavo Assunção, porque mesmo o Richelli não era sempre. Portanto, o resto era tudo jogadores... O Tony Martínez, mas sabemos bem que o Tony Martínez é um jogador que está na porta da saída para o Porto e, portanto, jogou por aquele jogo, mas, enfim, está completamente...
Já está na porta de saída para aí há um mês.
Sim, está. Como é evidente, sabemos bem que o Porto precisa ter a liquidez para poder comprar o jogador e, portanto, o jogador continua no Famalicão, mas está ali num purgatório, digamos assim, no sentido de perceber que nem está no Famalicão nem no Porto e, portanto, claro, agora, o João Pedro Sousa, como é lógico, se tem um jogador à disposição, coloca a jogar. Como é evidente.
Até porque não tem melhor.
Exatamente, até porque não tem melhor. E a questão é essa, que acho que o Famalicão se atrasou um pouco na constituição da equipa e isso notou-se neste arranque. Veremos que ainda joga hoje o Famalicão, aliás, né? com o Bolonenses. Agora, esta questão das equipas inacabadas tem muito a ver com isso. Construções tardias, o plantel a chegar a construir-se conta-gotas, na maior parte das equipas todas. E, portanto, algumas de uma reformulação maior, como aconteceu com o caso do Boa Vista, e portanto, até na forma de jogar, e o treinador, inclusive, novo também, isso reflete-se muito na forma de jogar, ainda. E é por isso que tu dizes, mas teve ali 20 minutos bons, e lá está, existe ali, tu detectas o que é o melhor da ideia, mas depois o jogo fica muito longo, não é?
Ao intervalo havia 0-0, depois o Porto constrói a goleada toda na segunda parte.
Sim, é, e sobretudo há uma diferença muito grande entre os jogadores que ficaram, sobretudo no Futebol do Porto, que joga com uma equipa toda já muito rotinada, tem vários jogadores que já com 3 anos de casa e 3 anos de equipa.
Esperavas que Sérgio Conceição lançasse, por exemplo, Taremi no 11 inicial, ou não acreditavas muito nisso e apostavas mais nisso que está a acontecer?
Acreditava por aquilo que nós falamos na semana passada. Aquele esquema de facto funciona muito bem resulta muito bem.
A memória da forma de jogar.
Não é? Contra os três centrais, não é?
Sim.
Não havia três centrais, era possível que ele alterasse e que jogasse de outra forma. Eu acho que ele acreditou, sobretudo, que o Boa Vista seria uma equipa mais ofensiva, que não seria uma equipa muito fechada e que o jogo poderia ser jogado de igual para igual, quase. Portanto, e achou que aquele esquema que se adaptava bem e que não precisaria dos dois avançados, que são mais uma espécie de artilharia pesada sobre o castelo, o cerco ao castelo, não é? Eu acho que é muito mais isso. Mas creio que, sobretudo, há essa diferença que é brutal em relação aos jogadores entrosados, mecanizados, de Porto e até de Benfica, e depois os adversários, que são completamente diferentes.
O Benfica que deu 2-0, ganhou por 2-0 ao Moreirense, mas podia também ter construído uma goleada das antigas.
Podia, perfeitamente, isso é óbvio, mas lá está, estamos aqui em planos de realidade diferentes. E deixa-me em relação ao Benfica, porque eu estava a ouvir depois o Jorge Jesus a falar no fim do jogo, e dizendo jogos, porque estava a pensar também da forma como ele falou no fim do jogo com o Famalicão, e nestas duas vitórias, frente ao Moreirense e frente ao Famalicão, e da forma como conseguiu, percebeu-se também como é que perdeu com o Paok. Né? Porque este deslumbramento já do Jorge Jesus perante a equipa, contra adversários claramente inferiores, inacabados, e que não oferecem uma competitividade que dá para ajuizar a equipa da forma como ele ajuizou, falando na hipótese de ter feito um saco de golos, é um pensamento que ele transportou logo de início para a equipa no jogo contra o PAOK. E, portanto, jogar contra aquele PAOK, equipa feita, contra o português, jogar na casa deles, sem público, podendo jogar defensivamente, até contra a natura para os gregos, e abordar esse jogo, como abordou o jogo Famalicão contra o Moreirense, foi um erro. E é um erro da época, é que parece que já não aconteceu nada em relação ao Benfica. Parece que, de facto, o campeonato só começou, é verdade, e que não aconteceu nada antes. E o Jorge Jesus continua a falar da construção da equipa como se tivesse perdido já uma Liga dos Campeões, que foi vendido como um treinador que vinha para fazer uma grande campanha europeia na Champions.
Embora ele agora tenha dito, a propósito da saída de Rubem Dias, que acaba por ser ele próprio um pouco responsável pela saída de Rubem Dias, por não ter conseguido, não ter o Benfica conseguido, mas sob o comando dele, o acesso ao play-off e depois tentar chegar ao quadro principal da Liga dos Campeões. Ou seja, aí já demonstra um pouco de humildade, ao contrário das outras palavras que estavas agora a falar dele, não é?
Mas isso é um facto. Portanto, aí não é uma questão de estar a dar uma opinião em relação a uma situação. É constatar um facto. Portanto, ele aí não pode, como é evidente, dizer o contrário, não é? A questão que eu coloco é que a forma como ele está a abordar e faz a análise a estes jogos, ignorando que está defrontaram, o Moreirense não foi nenhuma vez à frente, não nos criou uma jogada de perigo. Era natural que o Moreirense não criasse uma jogada de perigo ou criasse poucas jogadas de perigo. O Benfica podia ter feito muitos golos. É natural o Benfica ter mais oportunidades que o Moreirense.
Mas o que é que choca a ti? É a indelicadeza perante o adversário?
Não, o que me choca...
Consideras indelicado?
Não, isso aí, já está-me igual, não é? Já estamos habituados a isso em relação a Jorge Jesus. Até a forma como se esquece que treinou o Sporting. Não é isso. É a forma como desprezou o jogo com o PAOK. A forma como ele valoriza estes jogos é a forma como se demora. E como valoriza a exibição do Benfica nestes jogos é a forma como desvalorizou o jogo com o PAOK e a forma como o Benfica devia jogar. Porque este Benfica a jogar desta forma contra o PAOK não era, repetia na mesma aquilo que aconteceu. Portanto, não é uma questão. Os treinadores gostam muito sempre da palavra eficácia. Não é? Ou então há aquela célebre frase, o jogo decide-se por detalhes. O que se decide por detalhes é o resultado, não é o jogo. O jogo decide-se por grandes competências ofensivas e defensivas. E foi isso que falhou no jogo do Benfica com o PAOK. Não foi detalhes, foi grandes competências de abordagem ao jogo. Não é a bola entrar ou não entrar, isso é o resultado. Portanto, isso é que é diferente e ele ignora isso. E, portanto, estes jogos com o Moreirense e com o Famalicão foram bem conseguidos, é verdade, contra adversários inacabados, peças soltas, 11 jogadores que entraram em campo de cada lado, entre o Moreirense e o Famalicão, em relação a ter jogado contra uma equipa, que foi a equipa do PAOK, e perdeu o jogo e o resultado.
José Manuel Ribeiro, será precipitado pensarmos que o campeonato, na sua esmagadora maioria, dos jogos ou das jornadas, será um passeio para estes dois grandes candidatos ao título, Benfica e Futebol Clube do Porto, que são, de facto, os dois grandes candidatos ao título?
Não sei, olhamos para estas equipas e vemos ali margem, em algumas delas vemos margem para serem bastante melhores. Portanto, não descarto a possibilidade de que a partir de determinada fase da época que elas comecem a produzir muito mais e nós ficamos com uma ideia completamente diferente delas neste momento. Acho que com a Boa Vista, não tenho a certeza se não serão precisos reforços mesmo para a defesa, não tenho a certeza de que aqueles centrais têm futuro, não tenho a certeza disso. Fiquei com muitas dúvidas. Sobretudo até porque quando se tem um... Isto é uma ideia minha, o Luís... Se terá um pensamento mais profundo sobre isso do que eu, mas eu acho que quando as equipas querem ser assim como a Boa Vista, querem atacar, querem ser positivas, digamos, precisam de uma de duas coisas, ou precisam de um ataque efetivamente bom, que aproveite aquilo que vai fazer de forma a compensar o risco que vai correr atrás, ou então precisa de uma grande defesa que suporte o risco Que vem da frente.
Mas é de facto Boa Vista com uma ideia de jogo diferente daquilo que era o Boa Vista dos últimos anos.
Sim, claramente.
Este Boa Vista de Vasco que se abre é diferente.
Claramente. Pá, eu não vejo isso no Boa Vista, ou seja, no Boa Vista neste momento, não vejo, em termos de jogadores mesmo, não estou a falar de futebol, não vejo ainda um ataque especialmente convincente e fico com muitas dúvidas sobre coisas na defesa para esta ideia.
Sim, há essa intenção. Nós conhecemos o Vasco Seabra e, de facto, eu gosto da ideia de jogo dele. Vi a ideia de jogo dele no Paços Ferreira, no Mafra, no Famalicão menos um pouco, agora no Boa Vista e, portanto, a expectativa criou-se em torno disso. E tem que existir essa expectativa e agora dar essa margem de construção. E os jogadores para isso. O plantel está a ser feito, ainda inacabado, pela forma como os jogadores estão a chegar aos poucos e poucos, e portanto ainda não se encaixaram todos. As características são discutíveis, mas isso levaria-nos aqui a uma...
Sim, mas repara, por exemplo, no Tapsoba, a diferença do Vitória de Guimarães no ano passado, com uma ideia também muito, muito particular, e a diferença de desempenho a partir do momento em que desaparece o Tapsoba, que era de facto um defesa central extraordinário.
Sem dúvida. Não, aquilo que repara é que essas ideias de jogo, em Portugal, para uma equipa com Boa Vista... como a Boa Vista, são difíceis de serem valoradas em jogos contra o Benfica ou contra o Porto. Por uma razão muito simples. O adversário rouba-te a ideia. E tu tens que jogar com outra ideia. Porque se...
E tem lógica tu jogares com outra ideia?
Não tem lógica jogar com outra ideia. Mas tem lógica adaptares a tua ideia às realidades. Por isso é que existem as chamadas nuances estratégicas para um jogo. Não é tu seres diferente, mas é tu conseguires, num diálogo com uma equipa diferente, teres forma de transmitir as tuas ideias também de forma diferente. O que me parece é que o jogo tem esse momento ofensivo e tem momento defensivo, as transições. Tu percebes que contra, por exemplo, o Nacional da Madeira em casa, o Boa Vista pode passar mais tempo no momento ofensivo, atacante, e portanto, se calhar essa ideia de jogo até se vai explanar de uma melhor forma. Contra o Porto, necessariamente, todas as equipas em Portugal vão jogar mais tempo no momento defensivo e tens de ser eficaz no momento em que tu passas mais tempo no jogo. Isto é inegociável. Por mais que tu queiras, de facto, ser a tal equipa, como se diz agora, o futebol positivo, o futebol ofensivo, sair em posse, a construção, os centrais a alargar, o pivô a descer, os laterais projetados, a verdade é que o adversário rouba-te essa ideia, porque a qualidade do adversário é tão superior que te vai-te obrigar a jogar no momento defensivo. Tens que ser competente aí. E, portanto, como é lógico, tens que adaptar a tua ideia a essa realidade. Porque, repara, para terminar esta parte, qualquer ideia tem que viver para um momento atacante e para um momento defensivo. Se colocares mais, se puderes nesse jogo, colocá-la mais tempo no momento ofensivo, perfeito. Se és obrigado a jogar mais tempo no momento defensivo, tens que adaptar a tua equipa a ser eficaz nesse momento. E muitas vezes estas equipas, nesta fase de construção, parece que começam a construir-se não pela parte defensiva, mas pela parte ofensiva. Não é dizer que uma equipa se começa a construir desde trás, mas é o jogo que se começa a construir desde trás.
Eu não sei o que é que vocês pensam, mas eu gostei da estreia do Sporting no campeonato. Não foi deslumbrante, não foi uma exibição de encher o olho na Mata Real, mas foi uma exibição, um Sporting sério, um Sporting competente, equilibrado. Achei a equipa bastante equilibrada. Já contra o Aberdeen para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, também tinha feito uma exibição dentro Sim. do género e penso que o Sporting está a dar passos curtos, mas seguros.
Sim, eu, aliás, aqui falávamos nisso a semana passada e esta semana também tive a oportunidade de escrever isso, que um pouco até em contramão em relação com aquilo que tem sido a opinião quase geral em relação ao Sporting. Eu gosto desta equipa de Sporting. Ele traz-me boas sensações. Poderá ser mais por causa dos jogadores, talvez.
Não gostei do Neto na defesa do Sporting. Penso que fez
entre os três centrais, talvez seja aquele neste momento que está um pouco abaixo daquilo que reconhecemos do Neto.
Pode,
não é,
perder ali o lugar para Eduardo Quaresma, por exemplo, apesar de Eduardo Quaresma ser
central pela esquerda
e o Neto estar a jogar a central pela direita, não é?
Eventualmente sim. Será uma valoração que o Ruben Amorim terá que fazer. Agora, acho o sistema de jogo interessante em relação aos jogadores que estão a interpretá-lo. Porque isto também depende muito, não é? Depois, como se referir, dos nomes próprios. E esta forma de jogar da equipa é interessante nesse ponto de vista da construção de jogo. Falta-lhe um ponta de lança mais agressivo, na objetividade de atacar a profundidade e aquelas bolas de golo, não é?
Na Mata Real jogou sem ponta de lança. Joga
sim,
com Jovane Cabral.
Tem jogado Jovane, não é?
Tiago Tomás aberto numa das alas.
Repara, existe Sporaro, que mesmo é um bom jogador, mas
entrou depois.
Demasiado light, não é? Como costumo dizer. Agora, a equipa, a ideia de jogo simples.
A questão é que o Sporting também não tem muito dinheiro para ir encontrar um ponta de lança.
Tem que ter
de qualidade.
Imaginação.
Tem que ter essa, sim.
Tem que ter imaginação. O Taremi veio de graça para o Rio Ave, portanto, estava à espera de ser encontrado.
E Slimani, há uns anos atrás, para o Sporting.
Slimani custou, não sei se foi 600 mil euros.
Lietz, sim.
Uma coisa.
Tens que procurar, de facto, e para isso é que existe um departamento de scouting nos clubes e uma direção desportiva para encontrar um jogador.
Mas atenção que foi um jogo diferente dos outros. O Luís não gosta de estatística, porque deve ter reprovado a matemática.
Sempre, mas não é por causa disso.
Mas,
e nunca falhou.
Mas foi o número em que, mas foi o jogo em que os números estiveram mais equilibrados. Apesar do Paço Ferreira não ter acertado na baliza, foi lá muitas vezes, não é? E notou-se aí a questão dos três centrais, que são aqueles três monstros, começando pelo Coates, que é de facto um monstro, ocuparem aquele espaço todo. Ou seja, na primeira parte o passo chegava lá com muita facilidade, mas a bola não passava.
E a experiência dos três, aliás, dos quatro jogadores mais recuados, contando com o guarda-redes, o António Adan, o Neto, o Coates e o Fedal.
Mas depois comecei a ler.
Acima dos 30 anos e depois uma equipa bastante jovem, tirando
mas
o Luciano Vieto, que tem 26.
Mas isso estás a dizer é interessante, João. Mas isso não é por acaso e é fundamental. Tu tens uma defesa experiente. Porque
sim, sobretudo para aquela equipa, não é?
Exato, porque muitas vezes tu lanças um miúdo de 20 anos que joga na frente, é diferente de lanças um miúdo de 20 anos que é defesa central. Porque um erro na frente, ok, compensas no próximo. Um erro atrás pode dar um golo e é terrível que tu metes um miúdo na fogueira.
E depois o contrário também, que nós esquecemos que quando está no ataque estamos muito mais perto do golo, estamos muito mais perto de brilhar. Às vezes sem precisar de muito talento e sem precisar de muito, pronto, a situação aparece, nós estamos ali, não é?
Essa solidez que tu referes de uma defesa para que é que serve a experiência? Para tu teres já passado por aquelas situações muitas vezes e, portanto, saberes reagir bem àquelas situações com mais frieza e mais calma. Portanto, basicamente a experiência é isto. Saberes dar a resposta às situações porque já passaste por elas. E, de facto, aqueles jogadores de equipa grande são fundamentais.
Mas não ia-te só dizer que depois de olhar para esses números, olho para a equipa e vejo que eu não consigo dizer mal praticamente nenhum jogador. Eu gostei muito dos laterais. O Porro, pode ser que me engane, mas parece-me que de facto foi uma contratação muito acertada.
Olha, eu relatei o jogo, dois jogadores que eu não gostei do Sporting, o Neto, já o disse, e o Mateus Nunes, que até é um jogador que eu gosto e acho
lento
que
não
foi uma exibição.
Ele teve logo aquela lesão ao princípio,
sim,
ficou muito condicionado o Mateus.
Sim.
Então é um jogador que eu gosto e acho que tem potencial.
Sim, joga bem.
Sim, mas os outros, mas foi muito difícil, os dois laterais gostei deles. O Porro é muito ativo,
e o Nuno Mendes é um craque.
É um craque.
Gostei do Wendel, praticamente não vi ali nada que fosse muito, muito atacável. Portanto, de facto, foram um adversário mais ao alcance do Paços de Ferreira do que os outros foram do Porto e do Benfica, não é? Mas, ou melhor, ao contrário,
sim,
agora estava a dizer disparado.
Mas o que eu acho, não sei se estás de acordo, é que eu tenho dito que tenho gostado desta equipa de Sporting. Este crescer sem tantas expectativas que são criadas sempre todas as épocas para o Sporting, sem a pressão...
É um Sporting a correr por fora?
Não, sim, um pouco isso. Gosto desta equipa do Sporting, mas não lhe reconheço um candidato ao título ao nível do Porto ao Benfica. Isso se não, como é evidente. Agora, pode ser, pode chegar lá, pode se meter de repente e chegar lá perto do fim, perto de um lugar de poder lutar pelo título. Agora, o que me parece é que esta equipa, liberta da pressão que sempre se coloca em cima do Sporting, dos jogadores do Sporting, e das expectativas sempre tão altas, pode ser favorável para estes jogadores. Com um treinador também que me parece ter uma relação de empatia, que é muito importante hoje em dia num balneário, decisivo, com estes jogadores.
Zé Manuel Ribeiro, ia-te colocar esta questão há pouco. Tabata é um bom reforço para o Sporting?
Sim, até por uma razão, parece. Esqueci de falar de um jogador ontem que me pareceu que vai entrar fatalmente naquela equipa, que é o Nuno Santos. Que é um craque.
E que pode fazer um lado esquerdo do Sporting muito forte com
muito,
o Nuno Mendes.
Muito forte.
Dois Nunos.
Ele pode gerar lateral, inclusive.
Muito forte. E
fazer o corredor todo.
O Tabata, se calhar, é um jogador mais versátil, né, que até pode jogar atrás do ponta de lança, pode fazer essa posição. Vinha no Portimonense, de vez em quando era usado assim. E sobretudo, é um jogador que ainda não entrou nesta etapa. Ou seja, vamos a ver o que é que ele ainda pode crescer neste nível de jogo, quando terá a bola mais vezes no pé, quando terá mais possibilidades de atacar do que tinha no Portimonense. Acho que é uma etapa muito interessante para ele.
O que é que pode dar ao Sporting de Tabata?
Repara, pode dar, também depende das ideias do Ruben Amorim, porque ele agora tem jogado com dois segundos avançados, digamos assim, não é? Porque eles, ontem o Vieto e o Tomás jogaram os dois ali atrás do Giovane, isto é, jogam um pouco meia-direita, meia-esquerda, não jogam sem extremos, jogam por dentro, esse 2-1 que é a frente de ataque.
Até porque os laterais muito subidos é que dão essa
Exato.
Profundidade pelas alas, não é?
E eu penso que o Tabata, jogando nessa posição, pode mentir muito melhor que os outros, isto é um jogador que sabe muito bem jogar desde a zona central e ir buscar depois o flanco, ou vice-versa. E nesse sentido, acho que é um jogador que tem muito potencial. Agora, a riqueza tática ainda está por descobrir, porque ele num 4-3-3, ou jogava na esquerda ou jogava na direita, enfim, e era dentro de uma dimensão de Portimonense, tranquilo. Agora, de equipa grande, a exigência tática de movimentação neste Sporting, porque este sistema é muito exigente nos princípios de jogo do Ruben Amorim.
Estamos a falar de mercado e uma grande transferência de Ruben Dias para o Manchester City, com Otamendi a viajar em sentido contrário e a vir para o Benfica. O que é que te parece este negócio, José Manuel Ribeiro?
Parece-me uma verba muito importante para o Benfica.
68 milhões de euros?
Não, são 68, sim, são 53, e mais um defesa central.
Estás a meter os 15 milhões do Otamendi?
Do Otamendi,
sim. Sim. São 53 milhões, portanto, o que vai compensar a perda financeira é isso, não é? São 53 milhões. Mas ressalvo que, ao contrário do que já vi, isto não resolve o problema da eliminação das Champions. O problema da eliminação das Champions é um problema desportivo. Ou seja, mais uma vez, o Benfica não joga a Liga dos Campeões. Não é?
Essa é que é a questão.
Essa é que é a questão, não é questão financeira, como já tenho lido. Isso é o mesmo disparate. Isso é as pessoas embarcarem outra vez na léria de que o Benfica não precisa de ter uma dimensão europeia, precisa. Portanto, esse foi o problema. A questão financeira é de outra dimensão. O Otamendi parece-me... Estamos a falar de um jogador que fez 5 épocas de Manchester City. Fez sempre mais de 30 jogos. Mesmo na época passada, em que foi bastante atacado, fez 39 jogos, se não me engano. Portanto, não estamos a falar de um jogador qualquer que chega aqui e não dá garantias. Dá garantias de tudo. É um jogador que joga da direita e à esquerda. No Manchester City jogou quase sempre à esquerda, sendo destro.
E vem com um andamento incrível.
Vem com um andamento muito, muito bom. É um jogador que sai com bola, que sai bem com bola. Portanto,
bolas paradas.
Portanto, ali muita coisa do último. Não acho que o Benfica vá sentir, sinceramente, vá sentir grande diferença nisso. Ao contrário. E ainda há bocado estava a ouvir o Jamie Carragher, que é um antigo defesa do Liverpool, fez 17 anos no Liverpool. Tem esse paralelo com o que o Benfica queria fazer com o Rubem Dias na Luz, não é? E o Jamie Carragher dizia uma coisa que é logo brutal, que é, se o Rubem Dias falhar, provavelmente isto significa que falha o projeto do Pep Guardiola. Portanto, imaginemos o que é que já está a pôr às costas do Rubem Dias num campeonato que eu acho que, para um defesa central, é um campeonato perigosíssimo. porque tem bons avançados, tem avançados físicos, tem combates, verdadeiros combates permanentes dentro do campo.
E no Manchester City, na forma de jogar do Manchester City, que não ontem se viu, sofreu 5 gols do Leicester.
Sim, que resguarda, tira completamente a proteção aos centrais, que se vêem muitas vezes em situações complicadas. Portanto, acho que é muito bom para o Rubem Dias, mas é um grande desafio, um desafio enorme.
Está preparado o Rubem Dias, Luís?
Eu acho que sim. Acho que, como te referi, financeiramente para o Benfica é um excelente negócio. Desportivamente, claro, acho que perde, na minha opinião, o melhor defesa central português da atualidade.
E não ganha também um grande defesa central, como o Otamendi?
Ganha uma boa defesa central. Isso não
mas
é
fica
mais
a perder,
nenhuma.
Entre um e outro fica a perder?
Atualmente, sim. Atualmente, penso que sim. Penso que o Rubem, nesta altura, é o melhor central a jogar em Portugal. É, de facto, fantástico na forma como recupera o posicionamento, é agressivo, é duro às vezes, claro que também comete erros.
Contamente, Vertonghen é uma boa dupla?
Sim, é uma boa dupla, dá todas as garantias, a tal experiência.
Não é? Tu falavas há pouco em relação ao Sporting, ter experiência cá nos jogadores.
Sem dúvida, agora não gosto muito do mito do jogador experiente, não é? É a qualidade, não é? Mas nos centrais é muito importante, de facto, isso. É o único local onde eu olho para a altura de um jogador como também decisivo. Pelo menos como ponto de partida. Agora, vejo no Rubem Dias, de facto, um jogador top, mundial. Agora, o Rubem Dias jogou duas épocas no Benfica, não é? Esta seria a terceira, sim, não é? Portanto, porque há aqui uma coisa... Quando se quer construir uma equipa de dimensão europeia, como o Porto já teve no passado, tu tens que aguentar pelo menos estes jogadores de top três épocas. Se pensarmos nos tempos que teve no Porto, jogadores como o Hulk, como o Ramas, como o Falcão, como o Moutinho, como o Alexandro, estes jogadores tiveram três épocas, vá lá no Porto, assim, top.
Só que agora parece que não está fácil
e
aguentar.
Até podemos fazer a pergunta, o que é que teria sido o Benfica nos últimos anos se não tivesse tido o Luizão durante 10 épocas, 9 épocas?
Sim, sim.
Podemos fazer essa pergunta.
Agora,
mais do que isso, foram mais temporadas.
Sim. Mas este tipo de jogadores, estás a perceber, portanto, o João Félix apareceu em 6 meses e foi embora. Não é? Portanto, eu não estou a dizer que seja mau negócio, vão mudar certamente argumentos financeiros que me convencem e que são imbatíveis, de facto, em relação a isto, até em relação à situação de necessidade que muitos clubes estão. Mas a verdade é que estes jogadores que aparecem e que tu vês que são, de facto, top, que te podem levar para uma dimensão europeia, tu tens que mantê-los tens que mantê-los pelo menos 2 anos. Esse é o grande desafio que se coloca a Benfica e Porto.
E Jorge Jesus, Zé Manuel, ainda quer mais um central. Ele diz que, para além de Otamendi, ainda precisa de mais um central. Fala-se de Rubén Semedo, é o nome que tem sido falado, mas fala-se também de outros nomes. Lucas Veríssimo é outro dos nomes que tem sido muitas vezes associado a essa possibilidade.
Eu acho que a primeira relação que se pode ter daí é o enfraquecimento do ferro. Não é?
Sim.
Que saiba dessa ideia reiterada de que é preciso... Aquele jogador sai claramente enfraquecido.
E um Jardel cada vez também com mais problemas físicos.
Sim, mas o Jardel eu acho que, sinceramente, já não devia contar desse ponto de vista, porque de facto as últimas épocas não foram satisfatórias. Mas faz sentido que o Benfica procure outro jogador, sobretudo um canhoto, não é? um jogador para a esquerda, porque é importante ter um jogador assim.
O miúdo que está na equipa B é muito bom jogador.
Falas do Morato.
Sim. Gosto muito dele. Bom passe, longo, agressivo, bom jogo de cabeça. Gosto muito dele.
Sim.
Para crescer, claro, mas gosto muito dele, sinceramente.
Jogador que não foi barato.
6 milhões de euros, não foi?
Pronto,
seis
está. Mas já a época passada gostei muito de o ver e, portanto, acho que tem muita margem de crescimento.
Mas ainda tinha algumas lacunas no ano passado. Quando entrou na equipa principal, ainda tem
claro,
um bocadinho.
Claro, não digo que não, mas acho que tem
mas
potencial.
Mas concordam que o Benfica fechará o plantel com mais um... com a contratação de mais um central, para além do Otamendi.
Não, eu acredito que ainda estão a farejar um avançado. Acredito que
mais
o Benfica, acredito que o Benfica está à procura de um bom negócio.
E ainda sairá Vinícius?
O Jesus está a fazer os possíveis por empurrar para fora da equipa, não é? Pelo que diz, pelo que ainda agora tirou com o Vinícius. Ainda agora quando
nas
falou...
apostas que faz?
Mas ainda agora, quando falou de Rubem Dias, meteu a despropósito o Vinícius na conversa, o que se o Vinícius sair também não se importa, basicamente foi isso que ele disse. Portanto, ele está a empurrá-lo pela porta fora, não o quer. Eu não percebo isso, sinceramente, mas os dois sabem. 10 milhões de
olha,
vezes
daria
mais estou
um
do
daria
que
um
eu.
Jeito ao Sporting, não, Carlos Vinícius?
Sim, olhando neste Sporting, em face da falta do ponta-de-lança, sim, claro. Não seria o jogador ideal, mas seria de facto muito bom ter o Sporting.
Mas já se
Sporting
percebeu
inteiro.
Que Jorge Jesus prefere Seferovic a Vinícius? Isso já se percebeu.
Sim, mas também estará eventualmente na porta de saída, não é? Se o Mourinho quer, né, para o Tottenham, penso que
ainda vai mexer muita coisa ali no plantel do Benfica. E no Porto, Alex Telles sempre sairá, não sai, o que é que vocês...
Eu acho que a saída do Alex Telles é crucial para decisões no Porto, ou seja, claro. Se o Alex Telles sair, haverá dinheiro. Eu penso que a situação em termos de fair play que estará mais ou menos controlada, pronto, que já haverá mais ou menos os negócios suficientes para controlar essa parte, mas não há dinheiro para investir, ou seja, há dinheiro para se alinhar as contas.
A demora no negócio do Tony Martínez?
Imagino que sim, sinceramente, ninguém se descose sobre isso, ninguém quer explicar a situação, mas eu imagino que sim, imagino que a questão seja só falta de liquidez e mais nada. Na questão do Alex Telles, da venda dele depende o tal acrescento ao plantel, para além da eventual contratação de um lateral esquerdo que o substitua, não é? Que seja um bocadinho mais confiável.
A questão dos laterais.
A questão de um jogador, do tal jogador que o Sérgio Conceição pede, que é um desequilibrador, alguém que possa jogar pela ala e se calhar até um bocadinho mais para o meio, pronto, um grande jogador para
não é? Um Brahim, para aí. Um sucedâneo de Brahim.
Sim, eu acredito que esse negócio que estará alinhado...
Brahim esteve no Porto, havia aí notícias que Brahim ontem...
Sim, mas
o Porto está muita gente.
O Porto não pode pagar salários do que ele está a ganhar agora.
Não, mas acredito que...
E o mesmo é válido para a Herrera, que foi outros nomes que também que se chegou a falar aqui há umas semanas, da possibilidade da Herrera regressar ao Porto.
Sim,
mas acredito que estará aí um jogador alinhavado, mas dependerá muito do que acontecer. Só que já lá está. Os clubes sabem perfeitamente qual é a situação do Porto, não é?
Mas tu sabes quem é esse jogador?
Julgo saber, mas não posso dizer. Sim, mas eu julgo saber.
Joga em Portugal?
Não joga em Portugal. Nem no continente.
Não digo mais. No continente europeu.
Nem no continente europeu.
Não é no continente. Não é no
nem no Pingo Doce. Também não joga no Pingo Doce. Não, mas é isso que queria dizer. Ou seja, o tal acrescento ao plantel, aquilo que pode ser de facto fulcral, dependendo do negócio em que o Porto está com a corda na garganta, porque vai ser empurrado contra a parede até a última hora pelos compradores.
Vamos para a reta final do nosso programa para falar um bocadinho da Liga Europa, porque o Sporting e principalmente o Rio Ave fez um brilharete na Liga Europa, eliminou o Beşiktaş na Turquia, nos penaltis, depois de um empate a uma bola, e o Sporting ganhou o Aberdeen. Ambos passam para o play-off. O Sporting volta a defrontar o LASK Linz, essa curiosidade de voltar a defrontar o carrasco da época passada, o LASK Linz. O Rio Ave tem o jogo, penso que é o jogo de maior cartaz da história do Rio Ave. Vai defrontar, vai receber em casa, em Vila do Conde, o AC Milan, e isso é algo quase impensável para quem acompanha o Rio Ave desde criança, receber de repente uma equipa como o Milan. É verdade que o Rio Ave já jogou finais da Taça de Portugal por duas vezes, final da Taça da Liga por uma vez, mas eu penso que este Rio Ave-Milan é o jogo, Luís, de maior cartaz da história do clube de Vila do Conde.
É, e eu acho que este crescimento do Rio Ave merece, de facto, ter um jogo destes. Pena, como é evidente, o jogo ser sem público, porque seria, de facto, um dia... Será na mesma, mas seria, de facto, uma noite histórica para quem conhece o Rio Ave desde o Campo da Avenida, o do Peladão.
E a pena não vir também o Ibrahimovic, não vir aos arcos...
O Covid
estou positivo à Covid-19.
Sim, pelo lado, de facto, mais da fotografia para a história, sim. Agora, do jogo em campo, não. Eu acho que o Rio Ave terá mais hipóteses, porque eu não acho impossível o Rio Ave ganhar ao Milan. Aliás, devo-te dizer que ainda hoje estive a ver o Milan, porque vou comentar o jogo. E, portanto, estive a ver o Milan com o Cotrone, do jogo de hoje. E acho que um bom Rio Ave, não digo que esteja ao nível do Milan, mas num jogo só, em casa, jogando, que sabe, pode perfeitamente equilibrar o jogo e até, quem sabe, correndo bem os detalhes, ganhar no resultado. Lá está, o resultado decide nos detalhes. O jogo não. Agora, acho que este Rio Ave está...
Seria incrível o Rio Ave eliminar o Milan e passar
à
fase de grupos.
O Rio Ave no Beşiktaş foi um jogo épico, mas não me deixou boas sensações em termos defensivos, e isso é que me preocupa mais. A equipa teve bem, de facto, quando atacou e cresceu na segunda parte, mas durante a maior parte do tempo sofreu muito defensivamente, e isso poderá ser, de facto, o maior perigo frente ao Milan, claro.
E Zé Manuel Ribeiro, o Sporting também tem que ter algumas cautelas frente ao Las Clines. É um adversário ao contrário do Milan, não tem o nome do Milan, mas cuidado com este adversário.
Para mim, foi o jogo em que eu vi o Sporting da época passada mais aflito. Foi esse, durante grande parte do tempo.
Porque a equipa do Aberdeen, aquelas equipas não dão referências de nada, não é? Que são equipas de pontapé, jogo direto, segunda bola, em todo o campo.
Sim, pode resultar, mas...
É, aquilo são equipas terríveis para se jogar.
Mas isto é uma equipa muito forte, muito moderna, uma equipa moderna. Acho que vai ser muito mais difícil que o Aberdeen, sinceramente.
Sim.
E não vejo que o Sporting daqui até lá... que vai ganhar armas para...
Ou seja, muitas cautelas e caldos de galinha para este jogo.
Sim, é uma excelente equipa, uma boa equipa.
Colasso Clint.
Sim.
Meus caros, Luís Freitas Lobo, Zé Manuel Ribeiro, está esgotado o nosso tempo
Mas não podemos falar de matemática, como, não?
Não, eu penso que o Luís não quer muito falar de matemática.
É difícil.
Não era o forte dele.
Tu vês poesia, 22 jogadores atrás de uma bola, mas na linguagem do universo não...
Não, eu penso que no futebol 2 mais 2 muitas vezes são 7.
Então tens que ler um poema, tens que ler um poema do Milor Fernandes que se chama Poesia Matemática.
Irei ler com toda a atenção. Pronto. E na próxima semana irei dizer quais as minhas conclusões.
Aí, até vamos colocar isso nos títulos. Né?
Exatamente.
Recordar que há 3 equipas com 2 vitórias no campeonato. Benfica, Futebol Clube do Porto e Santa Clara. Poderemos ter 4 se o Belenenses...
Grande vitória, Santa Clara e Braga.
Belenenses recebe Famalicão. Belenenses, se ganhar, também fica com 2 jogos a 2 vitórias. E recordar que há equipas com jogamentos, o Sporting e o Gil Vicente, que têm também essa possibilidade de fazer 2 vitórias. Só uma delas é que terá essa possibilidade.
Só uma notinha final, na primeira jornada. Dar uma palavra para a vitória do Gil Vicente e a emoção que senti de ver o gol festejado com os jogadores com a camisola do nome do Dito.
Do Dito.
Que foi um ídolo meu de criança, que é um ser humano que esteja onde estiver fantástico e que foi das pessoas que mais gostei de ter como amigo e de companheiro de trabalho ao longo dos tempos.
Sim,
fantástico.
Aí colocas-me numa situação complicada porque era, para além de ter sido colega tudo dele na Sport TV e de fazer jogos com ele, narração do jogo com comentários dele, depois ganhei uma relação pessoal com ele e torna este momento aqui mais complicado para mim, até porque sou muito emotivo e torna mais complicado falar de alguém de quem gostava muito e que infelizmente nos deixou de forma inesperada, porque foi uma coisa muito rápida e não estávamos a contar que isso acontecesse. Fica também aqui esta palavra, mais uma vez, para a memória daquele que foi um grande central do futebol português, mas mais do que isso...
Foi
um craque da vida, exatamente. Zé Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo, Luís Freitas Lobo, voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a espreitar o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.